Eu queria falar que eu estou aqui hoje graças ao Dr. Aloysio, que é diretor da CLIAMA, que muita gente aqui conhece, que é um idealista, humanista, e está há 18 anos aí na luta com a clínica dele aberta, atingindo a maturidade e propagando conhecimento, experiência. E eu estou há 5 anos acompanhando um pouquinho o trabalho lá. Eu digo assim, que eu acho que não é só o aumento de número de casos de autismo que a gente tem, eu acho que é o aumento da detecção também. Há muitos anos atrás, as crianças tinham um problema e eram... O que ela tem, né? Eu acho que não eram diagnosticadas, tinham um problema, eram excluídas, né? Saíam da escola. Isso os pais de crianças mais velhas têm muito a falar, né? Acima de 20, 25, quase 30 anos, a assistência era praticamente nula. Por isso que, assim, né? Já que o diagnóstico é precoce, né, autismo é uma síndrome que a gente consegue detectar até os 3 anos de idade, a assistência tem que ser precoce, né, porque a dinâmica psíquica da criança é muito, muito variada. Assim, a gente pode intervir para que ela tenha ganhos importantes no seu desenvolvimento, se a intervenção for precoce. Veja bem, intervenção precoce, detectamos que ela tem um espectro autista, ela tem um grau de autismo. Vamos fazer hidroterapia, vamos fazer ecoterapia, fonoterapia, psicoterapia. Não, gente, não precisa encher a criança de estímulos, né? Vamos fazer uma avaliação, o que ela está precisando neste momento. É um estímulo da linguagem, da socialização, da alfabetização. Então, é muito individual, né? Então, isso é... Também, hoje em dia, assim, a gente não vai entupir a criança de terapias e estímulos, porque pode ser pior. Então, é uma avaliação muito peculiar, particular, e para ser feita em família, na escola e na clínica. Eu, ouvindo aqui a fala, né, da colega, de todo mundo que já se pronunciou, né, que aliás, eu estou adorando estar aqui hoje, estou crescendo demais como profissional, eu fiquei pensando assim que existe um nó. Né? Por que na política pública de assistência ao autismo eles foram passados ao CAPS? Porque a política de atenção em saúde mental é estruturada no CAPS, hoje em dia, no Brasil. E eu fico pensando assim, né, o diferencial de atuar numa clínica como a CLIAMA é a integração com a escola e com a família. Eu acredito que a gente tendo clínicas, né, como essa clínica escola pioneira no Brasil, que façam trabalhos que não estejam articulados à escola, não teria tanto ganho quanto a gente integrar essas clínicas de assistência com a escola. Então, eu fiquei pensando assim, nos moldes do PSE, que é o Programa de Saúde da Escola, por que a gente não evolui, não vê, junto com a comissão intersetorial, porque existe uma comissão, né, do Ministério da Saúde e Educação, para a gente ir por este caminho, já que pelo caminho de saúde mental, eu não sei se a gente conseguiria essas clínicas integradas à escola. E é muito importante a gente integrar a escola. Crianças, ela tem uns interesses estreitos. Né, meu filho agora, no momento, está querendo saber sobre dinossauro. Ou está querendo... Então, vamos todo mundo aproveitar a escola, a família, a clínica, que ele tem esse interesse, e vamos tentar fazer com que ele cresça, tenha ganhos cognitivos de socialização a partir daquele interesse que ele manifesta naquele momento. Então, existem crianças que não vão se integrar à escola em determinada ocasião da vida. Entendeu? Algum momento que ela esteja passando, ou realmente um grau que ela tem, eles percebem, eles sentem o mundo de forma diferente. Eles sentem no sentido tátil, no sentido auditivo, gustativo, tanto é que eles têm particularidades alimentares que, às vezes, é difícil da gente entender e conseguir levar. Então, é muito importante, eu fiquei pensando assim, talvez essa integração dessas clínicas com a escola, através do programa de saúde da escola, alguma coisa nos moldes do programa. Sábado me ligou uma mãe, isso eu queria até deixar registrado, falando que tentou uma medicação, que agora que a gente acertou a medicação para o filho dela, né, que, na verdade, não é uma doença, não existe uma medicação para o autismo, mas eles têm determinadas situações e sintomas que a gente precisa intervir. Que bom que a gente tem medicação, porque, senão, às vezes, a gente tinha que fazer a contenção mecânica, que é ver a pessoa amarrada ali. Não é só a medicação que ele precisa, mas a medicação, às vezes, é muito importante. O acesso à medicação também. Me ligou essa mãe sábado falando, ah, eu tentei na secretaria o medicamento, só que eles só liberam para esquizofrenia. Então, a senhora pode fazer um relatório para mim? Eu falei, mas como que eu vou relatar testando que seu filho tem esquizofrenia se ele tem autismo? Já tem autismo há 23 anos. Então, acho que isso também é muito importante, né? O acesso à medicação. É bem básico também. Então, assim, eu queria registrar a importância da gente integrar o serviço de educação, família e clínica, né? Não adianta a gente ter as clínicas de referência se ela não está integrada à escola. Gente, os professores, eles precisam de ajuda. Eles precisam de ter uma equipe para ajudar no estímulo, para orientar, né, como que ele deve agir com aquela criança. Eles precisam de um núcleo de apoio. Talvez um núcleo de apoio, como existe... Eu sou médica de família também. Como existe os núcleos de apoio em saúde da família, talvez um núcleo de apoio à escola, para as crianças com necessidades especiais de educação. Além do transtorno do espectro autista, também as outras condições que as crianças precisam de atenção especial na educação. Se a gente não detecta, essa criança vai sair da escola, ela vai diminuir a autoestima dela, muitas vezes vai para a drogadição, os pais ficam desorientados, não sabem o que fazer. Então, assim... Para nós, profissionais, é muito importante a gente, e gratificante a gente ver que a gente está ajudando. A gente está quebrando o paradigma, o preconceito de que ele precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de medicamento, precisa de terapia, de estímulo. E está vendo que aquela criança está conseguindo progredir. Não, ele tem espectro autista, mas ele está aprendendo, ele está socializando. A gente ouvir dos professores, dos pais, nossa, ele está outro, está super bem, está... Né, a gente... E nos momentos difíceis, porque, como em qualquer pessoa, tem momentos muito difíceis em que ele não vai conseguir estar na escola, ele tem a clínica de apoio. Pensando no que, na questão do adulto, né? Tem um jovem, né, também, que é autista, que eu gosto demais dele, da família, que a mãe falou que a psiquiatra era só a psiquiatra da infância e adolescência, chegou para mim... já tem uns 2 anos que está comigo, e falou, ah, mas ele cresceu, ela não quer mais atender ele. Aí, para mim, foi um prazer poder atendê-lo, né? Eu acho que, por esse motivo, eu jamais abandonaria um paciente. Talvez porque eles queiram outra pessoa, ou porque, realmente, eu acho que eu não vou ter condições de acompanhar. Mas, talvez, por ser médica de família também, eu acho muito interessante fazer o acompanhamento linear ao longo da vida, e não simplesmente porque ele atingiu a maturidade ou outra idade, a gente passar a bola. E para essas pessoas, esses jovens, né, que política pública que a gente pode fazer? Talvez escolas como centro de convivência ou gerentes de caso, que é um programa muito maior, muito mais amplo do que só o CAPS. Às vezes, o CAPS, ele não... Se for um autista de alto funcionamento, né, ele precisa de um estímulo muito específico. Ah, ele precisa de um cursinho de informática, né, ele precisa de alguma coisa mais pontual para ele, né? Então, não adianta eu colocar ele dentro de um CAPS. Então, talvez, o modelo de gerente de caso, né, de gerenciamento de caso, que existe já muitas experiências em outros países, alguns CAPS eles têm esse modelo de ter um gerente de caso que faça um acompanhamento individualizado dessa pessoa, de quanto tempo, do que ela precisa pontualmente naquele momento da vida. E, por fim, as residências terapêuticas. A preocupação dos pais que vão envelhecer e o que vai acontecer com meu filho. Eu não posso colocar esse peso do cuidado só em cima dos irmãos. Então, talvez o modelo de política pública que existam as residências terapêuticas, que são os cuidados, que hoje é muito pontual, faz parte do modelo de atenção em saúde mental, só que ainda é muito, ainda está engatinhando no nosso país. As residências terapêuticas, onde essas pessoas seriam assistidas, supervisionadas, mas integradas à sociedade. Eu queria indicar um livro chamado A Escola de Vidro, que eu gosto muito de trabalhar com professor, com pedagogo, E esses dias quem me indicou foi uma psicóloga de escola, que fala realmente sobre isso, não só do espectro autista. Quando a criança ela não consegue se adequar àquilo que é o modelo, que, que tem que ser o vidrinho ali, se ela não se encaixa no modelinho, traz muito prejuízo. Então, qual que é o papel da saúde, qual que é o papel da psiquiatria, qual que é o papel da educação? Eu acho que é a gente aceitar as diferenças e querer que os jovens, que as crianças cresçam com autonomia e felicidade. Eu acho que todo mundo quer isso para os filhos. Então, eu acho que o nosso objetivo, enquanto saúde, educação, é que a gente faça com que eles tenham esse objetivo. Sejam felizes e tenham autonomia dentro daquela capacidade que ele tem. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bem, a doutora, médica, psiquiatra, representante da Clínica de Atendimento Psicológico de Crianças Especiais, CLIAMA, doutora Giana Ghiotti. Meus cumprimentos, viu, pela sua exposição, mostrando a importância desse acompanhamento, que é fundamental para a nossa moçada. Eu quero registrar a presença do meu querido senador Hélio José, senador que esteve comigo naquele evento lá com o Romário. Eu te vi lá de cima, lá. E você humildemente ficou ali quietinho, ouvindo e tal. O Romário estava quase na hora do encerramento, Mas eu fiquei muito feliz de ouvi-lo lá, ver e poder conversar com Vossa Excelência do tema em debate lá, que é o mesmo de hoje, das pessoas com deficiência. Parabéns, senador Hélio José. José Medeiros, já fiz os devidos cumprimentos. E agora, José Medeiros, eu vou passar a palavra, claro, para os senadores, mas tem uma mãe que ela fez um apelo aqui para a mesa, e eu entendi que procede o apelo dela, porque ela tem que buscar o filho dela nesse momento, na escola. O seu nome é... Então, só ler aqui. Vai falar agora, então, que estava escrita para falar mesmo, só vamos antecipar, devido a esse motivo. A senhora Cibele Verônica Batista Vieira, mãe de autista. Por favor.
Eu agradeço, a abertura. E realmente eu tenho que buscar, porque se der a hora dele sair da escola e eu não estiver lá, ele vai surtar.
Com certeza.
E ele vai passar uns 2 dias surtados. O seguinte, eu escutei nada, quero deixar bem claro que não é nada pessoal contra a pessoa que estava representando a saúde do Distrito Federal. A parte da saúde.
Eu só peço que tinha a bolsa dela pro lado.
Eu quero deixar bem claro que não é nada pessoal contra a pessoa que discorreu sobre a saúde, sobre o que é fornecido dentro da saúde para o autismo, para o autista em si. Eu me senti completamente ofendida como cidadã, como mãe, e me senti uma alienígena. Eu vou dizer para o senhor. Eu vou dizer, eu não devo estar vivendo no mesmo lugar que esse povo, não. Não tem dentro do poder público alguém que ofereça tudo aquilo que foi dito aqui. Não. Não. Hoje, o meu filho tem uma vaga, na Secretaria de Educação, que é fornecido para o meu filho hoje, no momento, é só uma vaga, na 316 Sul, sendo que eu moro no Lago Norte. E se eu colocar ele dentro do carro e ficar 1h30 com ele dentro do trânsito para chegar na escola, ele vai chegar surtado. E ele não vai ter aproveitamento pedagógico nenhum. Então, toda aquela questão que foi falada, todas aquelas coisas bonitas que foram ditas, que falam que existe para fornecer para o autista, sinceramente, eu acho imoral eu deixar todo mundo que está aqui acreditar que isso é verdade. Isso não é verdade. Eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sou secretária escolar, e tem crianças esperando há 2 anos por um laudo que você olha para a criança e você sabe que a criança é autista, mas eu preciso do laudo para que ela tenha um atendimento especializado. E ela não tem atendimento, ela não fez nem sequer a primeira consulta. Agora, aí fala em... Vamos fazer um tratamento precoce, né? Um diagnóstico precoce. Se leva 2 anos para fazer uma consulta, que tratamento precoce é esse? Quando eu notei que o meu filho estava com transtorno, eu achei que ele estava ficando surdo. Eu levei num otorrino e ela foi bem clara comigo. Seu filho está com 2 anos. Se você quiser a chance dele falar, você tem que trabalhar, estimular ele ao máximo até os 4 anos. Depois, cada vez mais, vai ficando mais difícil. Agora, se eu precisasse do poder público para isso, o meu filho não teria falado. Hoje, meu filho é verbal. Graças a Deus e muito estímulo. Agora, se eu precisasse entrar na fila e ficar 2 anos esperando a primeira consulta, Gabriel hoje não falava. Então, olha, eu acho assim, de tamanha imoralidade a gente ficar aqui falando, 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 que existe, que existe, que existe, se não existe. Eu me senti extremamente ofendida. Extremamente ofendida. Calma aí. O que, que a gente está fazendo aqui? A gente quer ver a realidade. Eu, pelo menos, saí da minha casa hoje, me revirei o mundo para estar aqui para a gente falar da realidade dos autistas. Não de mentira. O senhor concorda comigo?
Eu acho que tem que se falar a verdade. A verdade... Como é que tem que a gente fala? Quem fala a verdade não merece castigo... Está sendo honesta consigo mesmo.
Pois é.
A verdade em primeiro lugar.
Então, meu apelo está aqui. Gente, existe. Se existir, existe no papel. Vamos cair na real, vamos ver que realmente está sendo fornecido. Porque chegar aqui e dizer que existe e todo mundo calar, está complicado. Eu vou ter que entrar com um processo para que meu filho tenha uma vaga perto de casa para que ele não surte no meio do caminho. Essa é a realidade do autista. O senhor está entendendo? Eu agradeço o espaço. Entendi. E eu preciso buscar meu filho. Muito obrigada.
Não, tá? Nossas palmas e pela franqueza. E falando um fato real que você vive, isso só vai ajudar naturalmente a todos aqueles que estão aqui que pediram essa audiência pública para construir efetivamente respostas para a família autista. Essa foi a senhora Cibele Verônica Batista Vieira, mãe de autista, que fez seu desabafo, mas também falou o que ela vive no dia a dia. Né? E é importante esses depoimentos. Vamos agora para a doutora Ana Cristina Pires de Mello. Doutora Ana Cristina Pires de Mello é psicóloga, representante da Clínica de Atendimento Psicológico a Crianças Especiais, CLIAMA.
Bom dia a todos.
E, por fim, a doutora Martins Serragá. Obrigada.
Antes de qualquer coisa, um agradecimento muito especial à pessoa do senador Paim e, em nome dele, o agradecimento à presença de todos vocês, porque alguém precisa abrir as portas da casa para que a gente entre. E agradecer também a fala de todos os colegas que se manifestaram antes de mim, especialmente a Giana, que atua comigo lá na CLIAMA, que alguns conhecem, e que hoje, em nome do Aloísio, que é o idealizador e mantenedor desse espaço, no qual a gente tem a oportunidade de poder trabalhar com o acolhimento e a humanização, que são as bases da filosofia que ele professa e que nós seguimos. E eu queria me dirigir à fala da colega que mostrou as pessoas presas a um leito, porque ano passado eu estive a chamado do governo do estado de Alagoas para prestar uma consultoria e foi muito trazida essa questão do autismo. E quando eu voltei para Brasília, eu disse: olha, Luísio, ainda bem que a gente tem um programa que funciona, um lugar onde a gente realmente ver que as pessoas voltam para suas casas diferentes do que chegaram. E que, pela vontade dele, existiria uma CLIAMA em cada lugar de Brasília e em todas as unidades da federação. Porque eu vim hoje aqui não para mostrar o que a CLIAMA faz, mas para dizer que é possível fazer um trabalho de qualidade e que esse trabalho pode ser direcionado a partir da exigência de que um planejamento em políticas públicas seja mais efetivo.